DW. Jornal da Noite.
Está a começar o Jornal da DW África, a sua voz da Alemanha. Linha forte da atualidade, constitucionalista guineense, diz que a instituição da Comissão Técnica para a Revisão da Constituição pelo Presidente da República é nula.
Um decreto em termos de patologia inexistente juridicamente. Esta iniciativa legislativa compete aos deputados e ao governo.
Começa julgamento de 8 arguídos acusados de homicídio de Matavel. Estado moçambicano não é réu.
Já por si o julgamento é uma esperança. Não ficarmos surpreendidos quando retificarem esse erro e o Estado ser responsabilizado como coautor.
Ministério Público moçambicano propõe a dissolução das 3 empresas envolvidas nas dívidas ocultas.
Não sei se este parecer faz parte de algum timing político em relação às dívidas ocultas e ilegais.
Eu, Brian Madarami, estarei consigo nos próximos 20 minutos para contar tintim por tintim como vai o mundo nesta terça-feira, 12 de maio de 2020. É a linha forte da atualidade guineense. O chefe de Estado da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, instituiu nesta terça-feira uma comissão técnica de 5 elementos para elaborar um projeto de revisão da Constituição. O constitucionalista Carlos Vamaim vai coordenar os trabalhos. Ainda fazem parte da comissão Maria do Céu Silva Monteiro, ex-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Mamadou Sálio Jaló Pires, antigo ministro da Justiça e ex-bastonário da Ordem dos Advogados, entre outros vários elementos nomeados no Decreto Presidencial número 16/2020, a que a DW África teve acesso. A medida gera muita polémica no país e o Presidente da República é acusado de violar a Constituição e o próprio estado de emergência que decretou. A Liga Guineense dos Direitos Humanos condena a deriva do Presidente guineense, diz que viola o princípio da separação de poderes e é um indício de propensão perigosa para o exercício arbitrário do poder, lê-se num comunicado. Temos neste jornal o constitucionalista guineense e professor da Faculdade de Direito de Bissau, José Carlos da Fonseca. José Carlos, que enquadramento jurídico faz do decreto?
Em termos do enquadramento jurídico do referido decreto, decreto número 14/2020, que cria uma comissão para revisão da Constituição, como um decreto em termos de patologia inexistente juridicamente. A nossa Constituição, no artigo 91, é claro, esta iniciativa legislativa compete aos deputados e ao governo. Revisão da Constituição é um ato estrito senso legislativo. E por força desta disposição constitucional, só 2 órgãos na República da Guiné-Bissau têm competência para dar a impulsação ou pôr em andamento, em marcha, a vontade de criar uma lei ou rever uma lei. O Presidente da República, por força da Constituição, está excluído. Não consta do artigo 91, número 1 da nossa Constituição.
Ou seja, segundo a Constituição, quem tem competência nesta matéria?
Temos o artigo 85, que fala da competência da Assembleia Nacional Popular, e diz-nos claramente que compete à Assembleia Nacional Popular, a linha A, proceder à revisão constitucional nos termos dos artigos 127 e seguinte. Esta disposição constitucional remete-nos, em termos da competência da Assembleia, para o artigo 127. O artigo 127 e diz que a iniciativa de revisão constitucional compete aos deputados. Tocou. O que significa que, por força de todas estas disposições que acabei de elencar e mencionar, o Presidente da República não tem competência de criar qualquer que seja uma comissão para efeito de mudança da nossa própria Constituição. Inclusive, na nona legislatura e atual legislatura, a Assembleia Nacional Popular, através de uma resolução, criou uma comissão eventual para a revisão da Constituição, que eu mesmo aqui faço parte. É uma comissão que abarca quase toda a estrutura. O mesmo Presidente da República tem representante de todos os órgãos de soberania da República da Guiné-Bissau, qualquer representante tenha assento naquela comissão isento da revisão da Constituição. Está o Presidente da República, está o Governo, tribunais, sociedade civil, entidade religiosa, tudo. Toda a estrutura social tem assento naquela comissão. Logo, não há lugar para a criação de uma outra comissão técnica, porque, de facto, este trabalho está a ser feito desde a nona legislatura pela ANP e que tem uma vocação constitucional para o efeito.
E em pleno estado de emergência, o que a Constituição diz? É possível avançar para...
Não, rigorosamente não. O artigo 131, que fala de limites circunstanciais da revisão da Constituição, faz parte do artigo 127, o capítulo 2º, diz que eu passo a ler. Nenhum projeto ou proposta de revisão poderá ser apresentado, debatido ou votado na vigência de estado de sítio ou estado de emergência. É o próprio senhor Presidente da República que através de um decreto, ainda ontem, prorrogou o estado de emergência. Como é possível estar a contrariar o 131? Este momento não é um momento apropriado. Esta normação quer evitar que, neste momento, o país, todo mundo está com problema de vírus, de Covid-19. Devemos concentrar nisto.
Muito obrigado, José Carlos da Fonseca, constitucionalista guineense. E é este o tema em destaque na DW África. Hoje perguntamos aos internautas o que acham da instituição da Comissão Técnica para elaborar um projeto de revisão da Constituição da Guiné-Bissau. Do Caprio Perrone diz que, na verdade, o país precisa de uma revisão constitucional o mais breve possível, mas não é da competência do presidente criar a Comissão para a Revisão da Lei Magna da República. Por mais que ele queira que a Constituição seja atualizada. Daí que pergunto, onde estão os juristas do presidente? A meu ver, o presidente deve simplesmente revogar o decreto que nomeou esta comissão para não usurpar a competência do Parlamento, escreve Perrone. A Duleikanda sublinha que a iniciativa do presidente é de louvar, mas não lhe compete criar tal comissão enquanto a ANP continuar viva. É preciso ter maioria parlamentar, mais de 2/3 de deputados. Mas com esta situação, nós, cidadãos atentos, não vamos compactuar com a ilegalidade. Ainda, caro ouvinte, pode participar no maior debate nas redes sociais da DW África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Continuamos na Guiné-Bissau agora para dar-lhe conta de que o número de casos da Covid-19 aumentou nesta terça-feira para 820, mantendo-se 3 mortos, de acordo com os dados divulgados pelo Centro de Operações de Emergência de Saúde Guineense. Na segunda-feira, o chefe de Estado prolongou o estado de emergência até 26 de maio e decretou o recolher obrigatório e o uso obrigatório de máscaras. O governo já decretou hoje o recolher obrigatório no país entre as 20 horas e as 6 horas da manhã. 6 partidos políticos da Guiné-Bissau consideraram, numa carta enviada à Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a nomeação do novo Procurador-Geral da República, Fernando Gomes, como um atentado aos direitos humanos. PAIGC, APU-PDGB, PUM, União para a Mudança, PND e PCD relembram à organização subregional, que tem mediado a crise no país, que durante o período em que Gomes foi ministro do Interior, foram assassinados o anterior presidente João Bernardo Vieira, o chefe das Forças Armadas, general Tagme Nauai, e Hélder Proença, Bassiru Dabo e ainda Roberto Cacheu. O falecido ator e mestre do Kung Fu entrou no caso Luanda Leaks. É que, nesta terça-feira, Isabel dos Santos acusou Angola e Portugal de terem usado como prova, no arresto de bens, um passaporte falsificado. Segundo a empresária angolana, o passaporte em causa tinha a assinatura do mestre do Kung Fu e ator de cinema já falecido Bruce Lee. A filha do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, afirma que, em comunicado, o passaporte terá sido usado como prova em tribunal pela Procuradoria-Geral da República de Angola para demonstrar que Isabel dos Santos pretendia ilegalmente exportar capitais para o Japão. A violência armada em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, e o terceiro ano da seca no sul devem prevalecer como principais causas de insegurança alimentar em Moçambique nos próximos 6 meses, agravada pela Covid-19, refere um relatório internacional. As duas zonas, norte e sul, pintadas a laranja vivo, destacam-se no mapa do país atualizado pela rede do Sistema de Alerta Antecipado da Fome, que agrega organizações norte-americanas e serve como ferramenta de auxílio à ação humanitária. Ainda de Moçambique, foi anunciado que o país suspendeu voos internacionais até 31 de maio para travar casos importados de infecção pela Covid-19. Também, o governo da Noruega propôs hoje uma ajuda financeira a Moçambique e outros países da África subsaariana no valor de 12,7 milhões de euros para o combate aos efeitos da pandemia da Covid-19.
DW Deutsche Welle.
O Tribunal Judicial da província de Gaza, sul de Moçambique, começou nesta terça-feira o julgamento de 8 arguidos acusados do homicídio em 7 de outubro do ano passado do observador eleitoral Anastácio Matavel. 6 polícias do Grupo de Operações Especiais da Força de Intervenção Rápida estão em julgamento a partir desta terça-feira. Analista critica a ausência do Estado moçambicano no banco dos réus, como nos conta Carlos Matsine.
Esta terça-feira, o tribunal ouviu apenas o réu Euclídio Mapulans no processo do assassinato do ativista e observador eleitoral da Sala da Paz em Gaza, Anastácio Matavel. Segundo a acusação do Ministério Público, 2 vezes 6 polícias do Grupo de Operações Especiais, GOE, são acusados de vários crimes, entre os quais homicídio voluntário e qualificado. Um dos réus, Agapito Matavel, será julgado à revelia por estar foragido. Para Carlos Mula, da Liga dos Direitos Humanos na província de Gaza, em si o início do julgamento, aguardado já há bastante tempo, é uma esperança de que poderá ser feita a justiça face ao crime hediondo que chocou o país e o mundo. A família do ativista havia exigido uma indemnização ao Estado moçambicano de cerca de 480 mil euros, mas a Procuradoria moçambicana contestou o pedido. Mula disse preocupado porque o julgamento iniciou sem constituir também o Estado moçambicano como réu, uma vez que os agentes policiais estariam ao serviço do mesmo.
O argumento de que o Estado não podia ser envolvido não nos deixa satisfeitos, pois usaram arsenal militar, que é propriedade do Estado, os seus comandos estavam envolvidos. Um policial está 24 sobre 24 em serviço do Estado, então não pode caber essa justificação.
Carlos Mula acrescenta que as instituições podem recuar e corrigir o erro em observância à Constituição da República de Moçambique.
Já por si, o julgamento é uma esperança. Até podemos esperar não ficarmos surpreendidos quando retificarem esse erro e o Estado ser responsabilizado como coautor. É a sentença condenatória a esses agentes a ser arbitrada uma indemnização, e essa indemnização o Estado pagar com direito ao regresso. É um direito constitucional esse.
O julgamento sobre o assassinato do antigo diretor do Fórum das ONGs de Gaza, Fonga, e observador das eleições gerais do ano passado em Moçambique, Anastácio Matavel, está sob a égide de um coletivo de 3 juízes e 2 procuradores e decorre em observância ao distanciamento social por conta da pandemia da Covid-19. O julgamento prossegue esta quarta-feira com a audição de outros réus. DW Carlos Matsinha, em Xaxai.
Ainda em Moçambique, o Ministério Público propõe a dissolução da Ematum, Prondicus e MAM. Argumenta que a situação de liquidez das 3 empresas envolvidas nas dívidas ocultas é inferior à metade do valor do capital social. A proposta baseia-se na análise dos relatórios de contas das empresas e já foi submetida ao Tribunal da Cidade de Maputo em abril, e no facto de as empresas terem suspendido as atividades por um período superior a 3 anos. Mas o economista João Mosca considera que o assunto é muito mais complexo. A DW África perguntou a João Mosca se acha ajustada a proposta do Ministério Público.
O Ministério Público faz uma sugestão, não tem caráter vinculativo. Isso aconteceu a um nível mais elevado na hierarquia do Estado, quando o Governo não acedeu ao parecer do Conselho Constitucional, que não é um tribunal, em relação ao pagamento das dívidas da Imatum. Portanto, a sugestão do Ministério Público pode não ter qualquer medida governamental. A necessidade de extinção dessas empresas tem razões muito mais profundas que as indicadas pelo Ministério Público. Não sei se este parecer faz parte de algum timing político em relação às dívidas ocultas e ilegais e a questões de escassez de recursos do Estado para suportar os prejuízos dessas empresas.
Haveria implicações com a dissolução das empresas envolvidas nas dívidas ocultas?
Sem qualquer implicação. O hipotético encerramento é uma questão interna e as dúvidas não o são. Os criadores de investimento nada têm a ver com o encerramento ou não das empresas. Em qualquer caso, as dívidas da MAM e do Proíndicos já não estão sendo pagas. Para os criadores, encerrar ou não não é problema deles. O Estado foi avalista e é ao Estado que os criadores exigem os pagamentos.
Entretanto, a situação é antiga. Não é extemporâneo um apelo nesse sentido?
Não só extemporâneo, como ineficaz. As razões referidas são somente natureza contabilística. O assunto é muito mais importante. A única coisa certa na sugestão do Ministério Público é que essas empresas devem fechar quanto antes.
As autoridades moçambicanas anunciaram em 2017 a entrada de investimentos do tubarão da segurança privada internacional, Eric Prince, na estrutura da Imatu e levantaram a possibilidade do alargamento para as outras duas empresas. A Imatu e a Frontier de Prince criaram a Tunamar. Sobre a prestação dessas novas sociedades, quase nada se sabe. Como vê estas parcerias?
Além da inviabilidade económica e financeira, há questões de natureza técnica, de mercado e de recursos humanos que não permitem, tal como o negócio está concebido, qualquer viabilidade dessas empresas. Não têm utilidade pública e são incapazes de supostos objetivos de segurança. Tudo foi mal concebido, pior executado e sem soluções. Pode-se questionar sobre os reais interesses dos negócios dessas empresas no momento das suas concessões.
Esta foi uma entrevista com o economista moçambicano João Mosca, conduzida por Nadia Issouf.
DW Notícias.
A Comissão Económica das Nações Unidas para a África anunciou que o acordo de livre comércio, cuja entrada em vigor estava prevista para junho, foi adiado para pelo menos 1 de janeiro de 2021. O acordo tem como objetivo eliminar as tarifas aduaneiras em 90% dos produtos. O acordo de livre comércio permitirá criar o maior mercado do mundo com um produto interno bruto acumulado a ascender a 2,5 bilhões de dólares, isto de acordo com estimativas anteriores à pandemia da Covid-19. O chefe da diplomacia da União Europeia, José Borrell, exigiu hoje a concretização de um cessar-fogo duradouro na Líbia, apelando às partes que atuem de forma responsável para travar a contínua escalada da violência. Borrell vinca que a União Europeia continua determinada em que o embargo de armas das Nações Unidas na Líbia seja plenamente respeitado. O médico congolês e Prémio Nobel da Paz 2018, Denis Mukwege, denunciou a alegada violação de 14 rapazes por um homem que se fazia passar por pastor em Bukavu, no leste da República Democrática do Congo. A Fundação Panze prometeu, numa mensagem publicada no seu website, fazer tudo o que estiver ao seu alcance para garantir que seja feita justiça para reparar estes factos que terão ocorrido em abril.
DW, Espaço do Ouvinte.
Rapidamente agradecemos todos os ouvintes que participaram no tema do dia sobre a Guiné-Bissau, Lafu Baldé, Sumane Baldé, Nelson Tumani, entre vários outros ouvintes que escreveram sobre a Guiné-Bissau e o decreto da revisão constitucional no país. Toda a informação em atualização em dw.com/português. A todos, muito obrigado e um grande abraço.